entrevista.
Eram para ser alguns dias. Depois, a previsão passou a ser de umas 5 semanas. E já chegamos a 2 meses de guerra no Oriente Médio, principalmente entre Estados Unidos, Israel e Irã. E sem uma perspectiva aí de a curto prazo de encerramento total das hostilidades. Para falar sobre este assunto, vamos conversar agora com Ivan Godoy, que é jornalista aqui da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, nós notamos aí que há um impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã. O cessar-fogo continua, mas ali é muito frágil. Existe aí uma queda de braço em relação ao Estreito de Hormuz. O Irã bloqueia de um lado, os Estados Unidos bloqueiam os portos iranianos do outro lado. E aí, Ivan, qual a situação atual das negociações para o fim da guerra no Oriente Médio ou para um cessar-fogo mais estável?
O presidente Trump, ele rejeitou a última contraproposta do Irã. O Irã, ele simplesmente, ele propôs que ele acabaria com esse bloqueio ao Estreito de Hormuz em troca dos Estados Unidos também acabarem com bloqueio aos portos iranianos, né? Lembrando, né, que segundo comunicado pelos Estados Unidos, 42 que iam a portos iranianos ou saíam do Irã levando petróleo foram barrados pela Marinha norte-americana. Então, o Irã está sem poder exportar nem importar nada. Então, os dois países estão nessa posição, assim, digamos, num momento inflexível, né? Porque a proposta do Irã, evidentemente, significaria que os americanos não iam ganhar absolutamente nada com esse conflito, né? Porque iria voltar à situação anterior ao conflito, ou seja, o Estreito de Hormuz aberto, né? E o Irã, o que propunha também, que essa discussão sobre questão nuclear, outros assuntos, que ficaria para depois, que aí já se finalizava o conflito e se abririam negociações para discutir os outros temas. Agora os Estados Unidos estão preparando uma resposta que será dada ao Irã, né? Uma outra. E o fato real é que as negociações na prática estão paradas, né? Agora, a questão toda é que a guerra, o que se comenta é que a guerra se converteu no chamado conflito congelado. Ou seja, os Estados Unidos, o Trump, não quer a volta dos bombardeios contra o Irã nesse momento, porque, aliás, haveria, né, a resposta do Irã contra os países do Golfo, contra bases americanas. Por quê? Um dos aspectos é que essa guerra está sendo muito cara. Ela se supõe que os Estados Unidos já perderam 25 bilhões de dólares. Isso foi, aliás, a informação do Pentágono ao Congresso americano nesta semana. Os Estados Unidos perderam 25 bilhões de dólares. Só que se calcula que aí não estão incluídos os gastos, as perdas relacionadas aos bombardeios do Irã contra bases americanas. Eles destruíram muitas instalações americanas. E se diz que, no caso, se você contasse todos esses gastos, o preço que os americanos vão ter para reconstruir essas bases, vamos chegar aí a 50 bilhões de dólares. É um gasto muito grande e numa guerra que até o momento não deu em nada, né? Para os Estados Unidos, ele não conseguiu praticamente nada do que pretendia, né? O regime do Irã continua aí. Talvez um grupo até mais anti-americano está agora no poder. E o fato real é que o Irã não foi derrotado. Agora, os americanos se vê que estão se preparando para o futuro. O Pentágono está pedindo um orçamento militar de US$1,5 trilhão para 2027, que significaria um aumento de 42% no orçamento militar dos Estados Unidos. Isso é muito significativo. Muito grande, né?
É verdade.
Então, temos esse problema da guerra congelada. E aí vem os efeitos econômicos para o mundo, né? Então, tudo isso, né? Juntando tudo isso, podemos dizer que esse é um problema que parece que ainda não termina. A fase militar, estritamente, se mantém. Como você disse, é um frágil cessar-fogo. Há sempre o risco de voltar a situação militar, né? Voltar os ataques mútuos. Mas, por enquanto, a guerra está congelada, sem uma solução. Isso é considerado muito ruim, porque significa que, a qualquer momento, volta o conflito, volta os ataques. Isso cria muita incerteza.
Ok. Realmente é uma situação aí muito complicada. Enquanto isso, Ivan, tem os efeitos colaterais, né, desse conflito, da guerra no Oriente Médio, porque a OTAN, que é a Aliança Militar do Ocidente, já não ia bem das pernas antes da guerra no Oriente Médio, e depois, com a falta de envolvimento de parceiros históricos dos Estados Unidos no conflito, as relações de Donald Trump com líderes dos países da OTAN azedou de vez. Até inclusive o chanceler alemão Friedrich Merz, que a Alemanha faz parte da OTAN, disse que os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã. Como é que ficam agora aí as relações dentro da OTAN diante dessa continuação da guerra e da falta, da inação, digamos assim, de parceiros dos Estados Unidos e a Rússia assistindo de camarote essa crise?
É um aumento, na verdade, uma intensificação dessa crise já dentro da OTAN, provocado pelo próprio governo americano. Lembre-se que o Trump, nesse segundo mandato, ele intensificou aquelas demandas de que os países europeus, os membros europeus da OTAN, teriam que aumentar os gastos militares. Ele considerava insuficiente, dizia que os Estados Unidos estavam carregando a OTAN nas costas. Então já havia um clima ruim. A coisa piorou com a questão da Groenlândia, né? Porque foi uma ameaça do Trump a um país aliado da OTAN, o que é inédito isso na história da OTAN, que, como pessoal, como vocês sabem, é a organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança que vem da época da Guerra Fria contra a União Soviética, de países europeus da Europa Ocidental no passado e Estados Unidos e Canadá contra a União Soviética, contra, para defenderem de num caso de uma guerra com a União Soviética. Acabou a União Soviética, a OTAN agora enfrenta um grande desafio, que é essa briga. Aí nós vemos que você falou da Alemanha. Realmente surgiu aí um conflito até pessoal entre o Trump e o chanceler alemão, né, o Friedrich Merz. E inclusive o Trump diz que os Estados Unidos estão estudando a possibilidade de reduzir suas tropas na Alemanha, né? A Alemanha, por exemplo, ela é lá que se encontra a base aérea de Ramstein, que é o quartel-general da Força Aérea dos Estados Unidos na Europa. É um dos pontos mais importantes estratégicos para os Estados Unidos. Então, como você diz, a Rússia está assistindo de camarote essa briga. Agora, qual é a questão? Vamos citar também outro país que a situação é muito ruim, é a Espanha, né? Os Estados Unidos estão fazendo, o Trump fazendo ameaças de tipo econômico contra a Espanha, porque a Espanha, sim, não permitiu de forma alguma o uso do seu território na guerra contra o Irã, né? Agora, o que dizem os aliados europeus? Eles não foram consultados sobre o início da guerra. Quer dizer, como eles vão participar de uma guerra que foi lançada sem que a opinião deles fosse ouvida? E a verdade é que eles estão sofrendo as consequências econômicas, né? Está disparando a inflação na Europa, o crescimento econômico vai ser menor. Quando eu falo na Europa, vamos falar claro, o mundo inteiro está sendo afetado, inclusive nós aqui. Mas a Europa está sofrendo, então ela está se sentindo realmente que ela foi ignorada pelos Estados Unidos nessa guerra. Ou seja, quem participou da guerra? Estados Unidos e Israel. São os dois países que realmente planejaram essa guerra e estão participando. Mas a Europa realmente não foi consultada. Está sofrendo realmente muitas consequências. E essa é a revolta dos europeus. Então eles dizem, não vão participar de uma guerra que foi feita a nossa revelia. Então, essa é a situação atual. Então, o futuro da OTAN está em dúvida, né? Porque o Trump está muito irritado pela falta de apoio europeu, e os europeus realmente já disseram várias vezes que essa guerra não é deles. Então, vamos esperar para ver. E você, repito o que você disse, quem está gostando, quem está ganhando com essa guerra é a Rússia. Porque a Rússia, inclusive, teve aliviadas as sanções, a Rússia está podendo vender petróleo, está lucrando bastante com a venda do seu petróleo. Então, e outra coisa, a Ucrânia, por exemplo, está muito preocupada, porque ela foi colocada, diante dessa guerra, foi colocada no segundo plano. Não é assim o grande interesse dos Estados Unidos hoje em dia, o apoio à Ucrânia. Então, é uma situação que está mudando toda a situação mundial. E o que vemos também é que a tendência, se continuar essa situação de um cessar-fogo frágil, mas continuar a queda de braço econômica entre Irã e Estados Unidos, ver quem aguenta mais as perdas econômicas, vamos ver o que vai acontecer. Quanto tempo vai durar isso? O fato é que a gasolina na bomba nos Estados Unidos já chegou ao seu maior preço nos últimos 4 anos. $1.10 o litro. Isso pode afetar as eleições de novembro, no meio do mandato do presidente Trump.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pelas suas considerações. Um abraço para você. Até a próxima.
Até a próxima.